Essa mensagem de hoje, nós vamos ter um tempo diferenciado, um bate-papo, uma conversa. Eu tenho o privilégio de, eu tive o privilégio de preparar um sermão a quatro mãos, mas não foi com outras duas mãos qualquer, foi com a minha amada esposa. Eu queria chamar a Ariane aqui à frente. Queria chamar ela aqui. O sucesso de um homem é a mulher, então graças a ela, né? Ela vai ficar sentada aqui do meu lado, aqui, ela vai me dar um apoio. Então, de vez em quando eu vou falar algumas coisas, de vez em quando a Ari vai falar, ela vai se revoltar, vai querer falar também. Então, cara, fique à vontade hoje. Deus quer falar com a gente, amém? Não, pode ficar aí. Não tem problema, não. Aumenta a sua expectativa para aquilo que Deus tem separado para a sua vida, queridos. Eu tenho certeza que aquilo que Deus está colocando na sua vida, aquilo que Ele está colocando na minha vida, aquilo que Ele está proporcionando para a nossa igreja, não é à toa, algo Ele tem separado, e com certeza nós vamos poder fazer parte, nós vamos fazer parte disso. Então vem com a gente, porque com certeza vai ser um tempo abençoadíssimo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12. A gente está fazendo teste com uma luz aí, se você não conseguir enxergar qualquer coisa, tem no telão lá, tá bom? Primeiro Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 14, acompanha aí. Se tem alguém do teu lado sem a Bíblia, compartilha com ela também, com a pessoa aí, tá bom? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus expôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensam serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são indecorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Queridos, se existe uma coisa que deve nos chamar a atenção quando nós lemos um texto como esse, é que não há nada mais especial do que você se sentir parte de algo, de você fazer parte de algo e falar, cara, eu sou parte disso, é muito especial. Ruim é quando a gente não se sente parte, ruim é quando eu não me sinto parte daquilo que está acontecendo, daquilo que eu estou vendo. O texto fala, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão, para que não exista divisão entre nós, para que todos nós possamos de fato olhar e falar, eu faço parte disso. A segunda coisa é que quando eu leio esse texto e podemos ver e nos chama a atenção é que muitas vezes nós queremos ser aquilo que nós não somos. O texto, ele deixa um questionamento muito claro, mas se todos fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? Que graça teria? A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade egoísta. Ela faz de tudo para não se importar com as pessoas. E isso, de alguma forma, tem influenciado o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser. A sociedade, ela acaba idolatrando alguns membros, fazendo com que outros se sintam menos importantes. E quando nós lemos esse texto, quando nós olhamos para um desafio que é olhar para essa analogia que a palavra de Deus nos deixa como desafio, e nós vamos entender qual é o nosso papel no reino de Deus. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Hoje à tarde nós tivemos a feira de vocação e profissões aqui, diante de tantas diferenças profissões. Qual é o seu papel? E a gente acaba percebendo que quando nós entendemos que nós fazemos parte do corpo, é porque de fato Cristo está dizendo que cada um aqui é essencial, é importante, é necessário para que esse corpo ele venha a funcionar de uma forma saudável. Cada membro é importante, cada um é único, cada um é parte do corpo e também é essencial.
Agora sou eu. Deus, ele fez cada um de um jeito único. Eu demorei muito para entender isso. As mulheres que estão aqui, talvez elas me entendam. Satanás tem algo contra a vida da mulher. Desde quando a gente nasce, parece que a gente queria ser igual a fulano, igual a Beltrana. E com isso a gente nunca ressalta e se alegra com aquilo que a gente tem. Pelo menos foi muito assim comigo. E a palavra de Deus diz que cada um foi formado no ventre da sua mãe de um modo admirável e especial. A palavra também diz que cada um é único, como a gente leu ali. Nós somos um corpo de muitos membros, então não é para ninguém ser igual. Você tem uma digital que não é igual à de ninguém. E a palavra de Deus diz que nós teríamos uma identidade muito especial. Você sabe quem você é? A palavra de Deus lá em João 1, no versículo 12 e 13, diz o seguinte: contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é um plano de Deus. Você é um filho amado de Deus. Quando alguém perguntar quem é você, você vai falar: eu sou aquele que Deus ama, eu sou aquela que Deus ama, eu sou um filho amado do Senhor. Mas infelizmente, como eu disse, essa comparação faz com que a gente cada vez menos entre no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E escutando uma palavra muito especial que o Ti compartilhou comigo, de um pastor que ele gosta muito, esse pastor, ele teve uma visão com a nossa geração. Ele teve uma visão de várias mulheres grávidas, andando com muita dificuldade, já quase nascendo seus bebês. E, de repente, ele ia adiante, ele via bebês abandonados, vários bebês abandonados, e ele continuou não entendendo nada e continuou a caminhar. E ele viu algumas mães, uma mãe com um bebê e outra tentando roubar aquele bebê. E ele falou: Deus, o que o Senhor quer dizer com tudo isso? E o Senhor falou: eu tenho um sonho individual e especial para cada um. Só que muitos estão rejeitando o sonho que eu tenho para eles. E estão desejando o sonho do outro. Seja por inveja, seja por comparação, seja por uma cosmiseração. Isso também não agrada a Deus. Se fazer de coitado, eu não posso nada. Isso desonra, porque a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para mim. Então, eu vi, e isso, essa ilustração me marcou muito, que nós estamos abrindo mão de gerar sonhos, que Deus está nos dando condição de gerar para a glória dEle.
Queridos, e quando nós entendemos que nós fazemos parte do sonho, quando nós entendemos que, de alguma forma, individualmente, Deus fala conosco, Deus trata, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe daquilo que você precisa, Ele gerou um sonho para que você pudesse viver isso. E quando nós colocamos isso em unidade, trazendo para o corpo, nós entendemos que a necessidade do próximo tem tudo a ver comigo. Aquilo que o outro precisa, aquilo que ele necessita, eu tenho a ver, porque eu posso ser a resposta de oração para essa pessoa. Eu posso ser aquele que vai poder chegar até essa pessoa e se colocar à disposição. Quando Deus criou a mim, quando Deus criou a você, Ele não nos criou para sermos independentes. Ele não nos criou para a gente viver sozinho ou de forma solitária, não. Ele nos criou para que de fato pudéssemos viver dependentes um do outro. A palavra de Deus, lá no texto mesmo, ali no versículo 20, Ele fala assim: há muitos membros, mas um só corpo. Ele fala, o olho não pode dizer à mão que não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, puxa, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E nessa dependência aqui, ao invés de chegar para uma pessoa e falar, Dieguinho, eu não preciso de você. Nicolas, eu não preciso de você. Elô, eu não preciso de você. Não, eu chego e falo, de que forma que eu posso ser bênção na sua vida? De que forma que eu posso ser uma resposta de oração para você? De que, como eu posso abençoar a sua vida? Aí nós começamos a entender o ritmo da vida. Quem esteve aqui no PGzão terça-feira com o pastor Tércio, foi um tempo muito especial, e ele compartilhou algo natural daquilo que nós recebemos, do amor de Deus que nós recebemos. Né? Ele fez a dinâmica, eu vou fazer com vocês, faz assim, estende a mão. Né? Então nós recebemos, e quando nós recebemos esse amor, nós celebramos. Celebra aí, aê. E quando nós celebramos, nós compartilhamos. Não podemos reter, não podemos guardar somente para nós. Nós precisamos fazer com que, de fato, aquilo que recebemos do Senhor possa ser algo compartilhado. Possa ser algo que, de fato, o Senhor venha falar através das nossas vidas. A palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar o seu próprio sua própria carga, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Eu queria que você assistisse um vídeo agora.
Eu tenho 19 anos e essa é a minha história. No comecinho desse ano, eu fui diagnosticada com câncer, o linfoma de Hodgkin. O diagnóstico em si não me assustou, eu tinha certeza que Deus ia estar comigo a cada passo desse caminho. E se Ele permitiu que tudo isso acontecesse comigo, era porque Ele tinha um propósito. Não é só porque nós somos filhos amados de Deus, que nós não estamos propensos a sofrer com os maus desse mundo também. E não é o mundo que vai ficar mais fácil, é você que vai ficar mais forte através de Deus. Assim como o versículo que Deus me deu para enfrentar tudo isso fala, a gente não deve se focar no sofrimento ou no estado atual das coisas. A gente tem que pensar nos tesouros eternos que Deus está guardando para a gente. E com certeza já é um tesouro para mim eu poder falar para vocês sobre tudo que Ele tem feito na minha vida e como Ele tem cuidado de mim. Eu não me revoltei em nenhum momento. É óbvio que eu tive os meus momentos de desânimo, assim como todo mundo. Mas Deus não me abandonou em nenhum momento. E eu tenho certeza que Ele nunca vai me abandonar.
A Amanda faz parte da nossa igreja. A Amanda participa de um pequeno grupo, ela participa da juventude, ela está presente. E a história dela, quando ela pôde compartilhar conosco, falando a respeito daquilo que Deus tem feito, é justamente disso que nós estamos falando. A oportunidade que eu e você temos de poder ser bênção na vida.
Amém. Eu falo aqui, então, ao vivo. Hã? Quando um membro sofre, os outros sofrem juntos. Essa frase, ela marca muito quando eu leio o texto de 1 Coríntios. Quando eu escuto a história da Amandinha, quando a gente vai até a casa dela para poder conversar um pouquinho com ela, com a família, a gente vê o quanto o coração dela está seguro em Deus. Aquilo que, de fato, Deus está fazendo. Mas de que forma eu e você podemos ser bênção para a vida da Amandinha? Que forma que nós recebemos, nós celebramos e nós compartilhamos aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E quando eu olho para a vida da Amandinha, eu olho para a família da Amanda, eu vejo que Deus está naquele lugar, porque a família consegue olhar para a Amanda e consegue ver que a fé dela está num Deus que pode todas as coisas. E quando nós somos corpo, nós fazemos parte desse corpo, nós entendemos isso também. Porque nós fazemos parte da vida dela também. Assim como você deve estar passando por um momento, uma dificuldade, um conflito, algo de que talvez você tenha guardado só para você. Talvez você não tenha um discipulador, uma discipuladora, alguém que, de confiança que você possa compartilhar. Mas o desafio é que quando nós vencemos, nós entendemos a rotina do corpo, daquilo que o corpo promove em unidade, nós percebemos a importância de que, cara, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Eu lembro uma vez, quando o pastor Marcos Tunala, ele falou para mim: Thiago, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir oração. Ele viu que eu estava num momento de crise, um momento onde eu estava triste, e ele veio até mim perguntar. Eu falei: pastor, eu não quero compartilhar, não, deixa, vai passar. E ele pôde dar essa palavra para mim. Por quê? Porque é corpo. Na minha cabeça, ele é pastor, ele já escuta isso o dia inteiro. Para que eu vou ficar compartilhando? Não. Às vezes a pessoa está no nosso lado. Às vezes as pessoas estão no nosso pequeno grupo. E será que como igreja, a gente pode olhar hoje para... Será que nós estamos estagnados e parados só no celebrar e esquecemos de compartilhar? Será que nós estamos recebendo tanto que nós estagnamos e paramos naquilo que nós achamos bom e esquecemos que nós podemos ser bênção para as pessoas? Duas coisas que você pode pensar agora. Quais são as ações que você pode praticar? Durante a semana, no ambiente que você vive, dentro da sua casa. Se existe um lugar que você precisa ser bênção, é dentro da sua casa. Muitos de nós sentamos e somos tão abençoados para tantas pessoas lá fora e dentro da nossa própria casa. A gente desrespeita os nossos pais, desrespeita a esposa, o marido. Tem um texto lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele é muito forte, cara. Ele fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Meu Deus. Quais são as ações que nós podemos fazer como juventude? Que eu e você podemos fazer para sairmos das quatro paredes e sermos bocas de Jesus para poder compartilhar e não reter só para nós? Quando entendemos que fazemos parte do corpo, a necessidade do próximo tem tudo a ver conosco. Ele tem tudo a ver conosco.
E se existe uma coisa que Satanás quer paralisar a gente, é a nossa unidade. Satanás quer que a gente não seja unido. Satanás quer que a gente continue fofocando, falando mal da nossa igreja, falando mal do nosso líder de célula, falando mal do nosso colega da célula, falando mal dos nossos amigos. Ele quer que a gente continue numa guerra, eu não diria santa, porque ela é bem satânica, uns contra os outros. Se existe algo que pode separar a unidade do corpo de Cristo, é a vaidade, é a autossuficiência, é o orgulho. É aquela vozinha que diz: não conta para ele, não conta para ela o teu pecado. Eles não vão mais te tratar igual, eles vão te tirar daquele ministério. Olha, você com toda a tua dor, ninguém te ouviu. Saia dessa célula, ninguém te ama, ninguém te quer. E aí Satanás começa a minar. E ele começa a minar. E tudo que ele quer é que você desista do plano de Deus para a igreja. Eu falo que a igreja, ela é igual a nossa família. Um lugar de muita alegria, mas um lugar onde nos ferem bastante. Porque a gente ama, a gente se importa. E toda vez que a gente se levanta, de alguma maneira, Satanás vai tentar. Eu cheguei, a gente estava no segundo ano do seminário, a gente teve o privilégio de vir trabalhar aqui na igreja já. E eu entrei como obreira nos adolescentes. E eu já entrei assim: gente, não sou engraçada, eu não falo legal. Eu já entrei meio bitoladona. E daí você chega do teu jeitão, né? Deus quer te usar. Você fica: não, Deus quer me usar do meu jeito, Deus quer me usar do meu jeito. Mas chega num momento ali que você vai fazendo. Gente, Jesus também. O que? Tinha pessoas que amaram e criticaram ele. E vem críticas. Quando a gente se levanta, só não recebe crítica quem não faz nada. Ou recebe por não fazer nada também. Então recebe. Enfim. E eu lembro que começaram a... Eu lembro que começaram a falar para outras pessoas iam falar para mim. Gente, aquilo feriu tanto o meu coração e eu paralisei. Perdi minha essência, rejeitei quem eu era. Falei, eu não sou boa mesmo para esse grupo e eu cumpri um protocolo, gente. Fui servindo, mas sempre me sentindo assim, não sou boa o bastante para essa galera. Até que Deus me manda um presente bem bonitinho, meu filho João. E onde Deus ele restaura uma paixão por vidas e por pessoas de uma maneira, gente, tão especial. E novamente eu dei lugar para Deus falar, filha amada, eu vou te usar do jeito que você é e você será bênção no meu reino. E é assim que Deus tem feito. Então, uma mentira de Satanás é essa. Para nos afastar do corpo, ele faz com que a gente... A minha trava foi essa. Gente, eu não posso. Eu não sou suficiente para eles. A tua pode ser uma bem diferente da minha. Uma decepção com o líder. Uma decepção com alguém da sua cela. Enfim, eu não sei. Mas uma coisa que eu queria que a gente parasse e não desse mais lugar para o inimigo é... Vamos parar de falar mal uns dos outros, gente. A palavra diz para a gente fazer o possível para viver em paz. A palavra diz para a gente dar honra muito mais para o outro do que a si mesmo. Então vamos nos encorajar. Vamos liberar a palavra de bênção um para o outro. Quando você vê uma ação bem especial de alguém, não tem inveja. Vá lá e honre essa pessoa, anime mais o coração dela para ela continuar. Não tem inveja porque você é único. Não esquece disso, você é único no reino. Deus vai usar e tem usado a vida de vocês. E nós temos que ser um. A palavra de Deus diz que o mundo nunca ia reconhecer que Cristo veio se nós não fôssemos um. Gente, Deus não vai atrair pessoas para cá. Deus não vai agregar se ainda a gente não sabe cuidar uns dos outros. Se ainda existe dor aqui que Deus quer usar a tua vida e você não foi usado, não fica orando pelos lá de fora que ainda se não está em condição de receber ninguém. A gente precisa se amar e se cuidar aqui. Para depois Deus acrescentar numa família, de fato, que se ama, que se encoraja. Você já foi amado e aceito num lugar? Você teve vontade de voltar, com certeza. Eu falo que muitas pessoas, num lugar tão grande como o nosso aqui, tem muita gente se sentindo sozinha e estranha aqui. Sabe por quê? Porque nós, filhos de Deus, que professamos a palavra, colocamos máscaras e nos fazemos de perfeitos. E nós não somos perfeitos, gente. Eu peco pra caramba. E todo dia eu tenho que me colocar diante de Deus. Eu peco contra o Tiago e temos que conversar, se perdoar. Enquanto um lugar onde só tem pessoas que se dizem perfeitas, o pessoal que a palavra diz que é pra gente, pra eles virem como tá. Deus, Jesus disse pra eles, venham como vocês estão. Eles não vão se sentir bem, porque aqueles que eram pra estar demonstrando humildade e acolhimento, estão mostrando perfeição, orgulho, e nisso Deus não habita. Então vamos despir as nossas máscaras, gente. Nós precisamos uns dos outros. Não esqueçam disso. Nós precisamos uns dos outros. Ai daquele que cai sozinho.
Talvez hoje você precisa parar e pensar se existe alguma parte do corpo, alguém, que está faltando. Talvez quando você lê um texto como esse, e chega numa celebração como essa, escuta essa mensagem, esse tempo diferente, talvez isso incomoda teu coração de alguma forma. O amor de Jesus, como a Ari falou, só será reconhecido através de nós, se nós formos um. É esse corpo que a palavra está dizendo. Feito de diferentes membros, mas um só corpo. Um só corpo. Esse é o desejo de Jesus quando ele ora por todos nós, por aqueles que creem, para que todos sejam um. É aquele que chegar hoje aqui e conhecer a palavra do Senhor e falar, eu quero ele como meu Senhor e Salvador. Ele se torna um conosco. É aquele que saiu das drogas agora, acabou de se prostituir, chega aqui e fala, Senhor, eu me arrependo, me coloco diante das tuas mãos, eu entrego a minha vida ao Senhor, somos um. Você ganhou uma bexiga aí quando você entrou? Se você não ganhou uma bexiga e um cordãozinho, ou se você já estragou seu cordãozinho, sua bexiga, você vai ficar de mão erguida, assim, porque eu vou pedir ajuda do pessoal da recepção para pegar lá a bexiga. Então, se você não recebeu nada, nem o cordãozinho, nem a bexiga, fique de mão levantada aí. E quem já recebeu, está tudo ok, vai enchendo a bexiga aí. Enche a bexiga. É para encher a bexiga, Dieguinho. Vamos lá, pessoal da recepção vai me ajudar. Fica de mão levantada aí para você receber. Recebe. Eita, menos uma, vai lá. Se você já encheu sua bexiga, amarra ela. E você vai amarrar o cordãozinho. Eita, é uma porcaria essa bexiga mesmo. É só enche menos, enche menos. Se você já encheu, amarra no cordãozinho e amarra no seu pé. Tá faltando dinheiro no ministério, por isso que é uma bexiga barata. Vamos lá, fica de mão erguida se você não recebeu. Aqui na frente, aqui, ó. Se você já encheu a bexiga, amarra na cordinha e amarra no seu pé também. Deus é bom. Aí, falta lá, hein? Lá atrás, lá. Aqui na frente, aqui, ó. Tá chegando aqui a bexiga, aqui, ó. Enche a bexiga, amarra na cordinha e amarra no seu pé. Vamos lá. Vamos lá, enche a bexiga, amarra na cordinha e amarra no seu pé. Tem gente sem barbante ainda? Tem gente sem barbante? Se tiver sem barbante, levanta a mão aí. Tem gente sem barbante ou não? Tá tudo certo? Enche, amarra na cordinha, amarra no barbante e amarra no seu pé. Quando todo mundo terminar, eu dou a próxima ação. Amarra no pé, Dieguinho, não é pra brincar. Amarra, Dieguinho. Diego. Amarra no pé. No seu pé, não é no pé do outro. Alguém sem bexiga ainda? Alguém sem cordinha? Misericórdia. A Ari vai comigo aqui. Eita pau. Vamos lá. Todo mundo amarrou? Todo mundo amarrou? Agora vocês vão ter que prestar atenção aqui, ó. Presta atenção para fazer, para a gente fazer certo aqui, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Escuta, quando eu falar ok, você vai fazer o que eu vou pedir, tá bom? Você vai ter que se levantar. Não, agora não, quando eu falar ok. Você vai ter que se levantar. Vocês vão tentar arrastar as cadeiras ao máximo pro canto, misericórdia. Tá bom? Ó, vocês vão se levantar e sem estourar a bexiga, tá bom? Não começou ainda a dinâmica. Vocês vão só se levantar e vão tentar empurrar a cadeira com cuidado para não estourar a bexiga ao máximo, ok? Então vamos lá, fica de pé e faça isso, vamos lá. Vamos lá, vai que vai dar certo, vai dar certo. Vocês conseguem. Vocês são um corpo, ó, todo mundo fazendo junto. Vai empurrando, empurra para um lado aí. Tenta empurrar, se estourar segura, não tem problema. Eita pau. Vai estourar, misericórdia, Senhor. Se você já empurrou para o lado, vai indo para o centro do salão, tá bom? Vamos lá, que eu vou tentar ajudar aqui a empurrar. Meu Deus do céu. Vamos lá, devagarzinho a gente consegue. Vamos lá, que dá certo, vamos lá. Não estoura a bexiga, misericórdia, segura. Segura, não estoura não, meu. Vai que vocês conseguem. Meu Deus, ó, lá atrás, pega lá atrás, ó, lá atrás. Ó, então tá bom. Se estourou, deixa. Pera aí. Vamos lá. Tenta vir mais pro céu. Agora você vai procurar a tua célula. Procura a tua célula aí. Se une à sua célula. Não estoura, bichinha misericórdia. Não estoura ainda, não estoura. Vai, procura a sua célula aí. Procura um pequeno grupo. Vai lá. Ó, procura um pequeno grupo e vem pra cá, vem pra cá, vem perto do palco. Vem perto do palco aqui. Uma bexiga pelo menos tem que sobrar no pequeno grupo. Uma bexiga, vem vindo pro pequeno, pro palco aqui. Pro pequeno palco. Vem aqui, vem perto, vem perto. Vamos lá, junta com a célula e vem pra cá. Vamos lá, junta com o seu pequeno grupo e vem pra cá, vem vindo. Vem pra cá, misericórdia, vem, vem. Junta, vocês têm que juntar, a célula tem que juntar aí. Junta aí e vai mais pra lá, vai indo pra lá, vai lá. Aqui é a célula, vai indo. Ó, vai indo pra lá, vai lá. Célula, vai indo pra lá, vamos lá. Vamos lá. A minha célula aqui, ô, glória a Deus. Obrigado, papai. Vamos lá, vai indo, vai indo. Agora, ó, parou agora. Agora parou. Eita misericórdia. Segura aí, segura aí. Todo mundo agora aqui, ó. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim agora. Segura a bexiga. Se não tem bexiga, esquenta a cabeça não. Olha aqui, ó. Agora vai ser uma bagunça santa. Agora é a bagunça santa. Cuidado. O que acontece? Vai ter que se proteger aí, cara. Célula, fica perto aí, célula. Por favor, se protege aí. Ó, olha lá. Quando eu der o ok, vocês vão ter que se proteger. Vai ter que sobrar pelo menos uma bexiga, hein? Tá bom? Se protege e vocês vão ter que caminhar. Vão ter que ir caminhando, beleza? Então vai caminhando. Vai caminhando. Vocês têm que se proteger, hein? Vai caminhando. Vai. Se vocês quiserem estourar, pode estourar, vai. Tem que se proteger. Olha aqui, a célula aqui, ó. Você tem que caminhar aqui. Vai. Tem que caminhar. Olha lá. Misericórdia, Senhor. Tem célula que não tá andando. Vamos, tem célula que não tá andando. Vamos lá. Tem célula que está se destruindo aqui, ó. Elaia! Deu! Agora chega! Chega de destruição! Está repreendido em nome de Jesus. Parou. Segura lá, segura agora chega, deu. Subi aí, Léa. Vamos lá, quieto coração. Respira, vai lá, respira. Pode largar da célula agora, tá? Pode se proteger. E não estoura mais balão, espera. Queridos, queria que você voltasse agora para a essência agora. Ai, volta, espírito de Puf, receber aquilo que Deus tem. Eu queria trazer algumas aplicações para isso que nós acabamos de fazer. Algumas aplicações que cabem muito bem para mim, para você. Quando nós ouvimos a respeito de corpo, o corpo de Cristo. A primeira questão que eu queria trazer é que quando nós estamos unidos, nós podemos nos proteger. É uma proteção onde cabe a cada um de nós. Alguns perguntaram se poderia estourar o balão, a bexiga. Outros ficaram escondidos aqui, outros ficaram parados. Qual é a sua reação quando você está no corpo de Cristo? A proteção, ela traz esse senso de unidade. Vamos nos proteger. Se todos nós nos protegêssemos aqui essa noite, mesmo o balão sendo um pouco vagabundo aí, talvez sobraria alguns. Mas nos proteger. Talvez você estava sozinho, você não tinha célula, não tinha nenhum pequeno grupo. E você percebeu a importância de ter pessoas juntos. Pessoas que possam estar junto com você. E possam falar, cara, estamos juntos. Vamos caminhar. A importância de participar. A importância de... eu faço parte. Às vezes... eu vi uma célula aqui, um pequeno grupo aqui, um estourando na bexiga do outro, cara. Não precisou fazer nada, não precisou fazer nada, cara. Quem que era ali? Uma salva de palmas, uma salva de palmas, aí. Cara, uma célula brigando com a outra. Você acha que isso não acontece? Acontece. Olha o que Deus tem para nós essa noite, queridos. Quieta o coração. Unidade, proteção. Nós somos inclinados a destruir, ao invés de abençoar o próximo. Muitas vezes, nós olhamos mais para aquilo que foi compartilhado aqui essa noite. No sentido de, eu prefiro muito mais negligenciar o cuidado ou estourar o balão do outro do que preservar, do que simplesmente olhar para aquilo que nós temos hoje e falar, cara, isso pertence a mim também, eu faço parte disso, esse pequeno grupo é meu também, não é só do líder, então quando ele errar, vamos estourar a bexiga dele, não é só daquela pessoa que se colocou à disposição, não, é nossa, vamos cuidar. A Ari falou algo que é verdade. Quando nós chegamos num lugar e nos sentimos amados, nos sentimos acolhidos, nos sentimos bem, dificilmente a gente não vai querer voltar para esse lugar. Cara, eu amo quando eu saio do meu compromisso e volto para casa, porque eu sei que lá eu vou encontrar a Ari, o Joãozinho, eu sei que eu vou me sentir bem naquele lugar, porque é bom demais. Eu sou acolhido naquele lugar. Quando eu vou para o meu pequeno grupo, quando eu venho para a igreja, para uma celebração como essa, porque eu me sinto bem, é bom demais, eu quero proteger. Eu quero deixar dois desafios para nós essa noite. O primeiro desafio, o compromisso que nós vamos cuidar um do outro. O compromisso que nós vamos cuidar um do outro. Aonde talvez você que precisa de ajuda, você vai falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso ser acompanhado de alguma forma. O cuidado que eu e você precisamos ter, a proteção. E o segundo desafio, é que quando nós identificarmos algo, ao invés de nos calarmos, ao invés de falar, puxa, eu não preciso de você, eu vou chegar até essa pessoa e falar, que forma que eu posso ser bênção na sua vida? O que que eu posso fazer por você? O texto fala, quando um membro sofre, todos os outros sofrem juntos. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Cada um de nós faz parte desse corpo, é membro desse corpo. A Amandinha está aí? Amanda, você está aí? Vem cá na frente. Vem cá na frente. A Amandinha foi a que falou no vídeo ali. Eu queria que nós orássemos por ela. Mas talvez você está sofrendo também por algo. Alguma dificuldade, algum conflito. E a gente vai poder orar por você também. A gente quer orar porque nós somos um. E quando nós somos um, nós fazemos parte de tudo isso. Aqui ó, a prima, amiga. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Feche seus olhos. E você pudesse se colocar na presença do Senhor. Qual foi o desafio que o Senhor deixou para você essa noite aqui? Qual vai ser a atitude que você terá quando você passar por um momento de dificuldade, um momento talvez de grande pressão, e você precisar abrir seu coração e chegar, cara, ora por mim, ora por mim. Ou quando alguém chegar até você e falar, puxa, estou precisando de ajuda, qual vai ser a sua atitude? Porque nós somos um. E nessa noite você entende que você está sofrendo por alguma questão, nós queremos sofrer junto contigo. Se você está chorando por alguma questão, nós queremos chorar junto contigo. Se existe algo que você fala, ei, orem por mim, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e você vir aqui, ó, se unir a esse grupo que está aqui abraçado, a célula que está aqui, ó, junto com a Amanda. Então se existe algo, vem aqui à frente, vamos orar juntos, vamos nos colocar na presença do Senhor juntos, ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Existe algo, você está sofrendo por algo, cara, sai do seu lugar, pega na mão do irmão que está aí do teu lado, vem aqui à frente, a gente quer orar por você, a gente quer orar juntos, a gente quer caminhar juntos, porque nós somos um, nós somos um. Venha, venha junto, se una a esse grupo aqui, show, é isso que Deus tem para nós, cara, nós somos um. Chega, pode fazer uma grande roda aqui. Aleluia. Membros diferentes, mas no mesmo corpo. Aleluia. Nós queremos chorar junto com você. Nós queremos se alegrar junto com você. Nós somos um. Nós somos um. Aleluia. Se Deus está falando contigo, venha, se une a esse grupo aqui. Vamos interceder juntos. Aleluia.
Pai, nós te louvamos porque nós somos um no Senhor, Deus. Nós te louvamos porque teu amor, Deus, ele mudou as nossas vidas, Pai. Ele nos deu a identidade de filhos e agora nós somos uma grande família no Senhor, Deus. Pai, quando a tua palavra diz que quando o nosso irmão sofre, nós sofremos juntos, Deus, essa dor também é nossa, Pai. E a nossa oração, Deus, é que cada coração aqui nesta noite seja consolado pelo Senhor, Pai. Seja curado, toda baixa autoestima, Deus, seja curada pelo Senhor, Deus. Que todo aquele, Pai, que passa por tantas lutas espirituais, Deus, emocionais, Deus, físicas, Pai, que no nome de Jesus seja curado para a glória do Senhor, Deus. Pai, nós cremos que o Senhor tem uma obra especial para cada um aqui, Deus. E a nossa oração é que cada um aqui seja cheio da tua presença, Pai. Que esse exemplo tão tremendo da vida da Mandinha, Deus, com um câncer, encontrou força no Senhor, Deus. E tem recebido de ti tudo que o Senhor tem para a vida dela. A nossa oração é por cura, cura completa, Pai. E que ela testemunhe o Deus grandioso que tu és. Esse Deus que a sustentou desde o dia que ela descobriu, Deus, e tem sustentado ela até agora. Obrigada por essa força que não é humana. Essa força é do teu Espírito que habita nela, Pai. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que é ter ela nesta noite aqui com a gente, Deus. E é a tua poderosa mão sobre ela e a sua família, Senhor. Deus, a nossa oração é que o inimigo seja envergonhado, Pai. E haja uma unidade, Deus, que glorifique o Teu nome, Pai. Que traga glória para o Teu nome, Senhor. Deus, que toda derrota caia por terra. Todo jovem, todo adolescente aqui se sentindo derrotado, Pai. Que receba, Deus, o valor dele no Senhor, Pai. Que ele saiba que ele é especial, que o Senhor desde o ventre da mãe dele o conhece, Pai. Que, Deus, se tem jovens e adolescentes aqui ouvindo mentiras a respeito de quem eles são, a respeito da Tua casa, Pai, a respeito da Tua presença, que caia por terra e eles descubram o Pai amoroso que Tu és, Deus. E que eles descubram o quanto o Senhor é Pai, Pai amoroso, Pai bendito. Deus, tem outros irmãos aqui que também precisam de curas físicas, Deus, que para a honra e glória do Senhor, Senhor, cure, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Deus, nós temos tantas necessidades, mas é tão bom saber que essas necessidades serão supridas se andarmos juntos, Deus, se buscarmos a Tua face, Pai. Deus, se tem jovens aqui endividados, Deus, que no nome de Jesus possam, Deus, receber auxílio do Senhor, Pai. Mudar de atitude, Jesus, e Te glorificar através das finanças, Deus. Se tem jovens aqui envergonhados pelo pecado, Deus, lava-nos com Teu sangue, nos purifica, Deus. Nos deixa mais branco do que a neve, Deus. E que o Senhor seja glorificado também, Pai. Obrigada por essa noite, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. É com muita humildade, Pai, que nós reconhecemos que nós somos Teus. E que essa obra é Tua. E nós queremos ter o privilégio de mostrar essa alegria para o mundo, Pai. Nós queremos mostrar um Cristo que ressuscitou. Nós queremos mostrar um Pai que cuida das nossas necessidades, que cuida de cada detalhe, Deus. Deus, não nos deixa viver um evangelho de mentira, uma religiosidade. Não nos deixe, Jesus, envergonhar o Teu nome. Mas quando falarmos que somos cristãos, Deus, o nosso maior e o melhor referencial é Jesus. E nós queremos ser como Ele, Pai. Nós queremos fazer obras maiores que a Tua palavra nos garante, Jesus. E tudo isso só vai acontecer se nós continuarmos assim, unidos, Deus. E que assim seja, para a glória e honra do Teu nome, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.